A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Hoje chegamos aqui com o Sons do Brasil número 459. É uma página a mais do nosso livro que será escrita a partir de agora. E para isso, como de costume, estamos com o nosso convidado hoje aqui. Demos uma deslizadinha até o interior de São Paulo, não muito longe daqui, mas chegamos um pouco ali na região de Itu, Salto. Vou falar os dois nomes aqui, senão dá briga. Depois o nosso convidado que se vira aí. Vamos lá então, eu já quero dar as boas-vindas ao cantor, compositor e multi-instrumentista Murilo Augustos. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho, tudo bem? Um prazer gigantesco estar aqui com vocês no Sons do Brasil. É um programa que eu acompanho há muito tempo. Já recebi duas indicações aí, né? Na terceira eu posso pedir música, é isso aí?
É isso, Murilo já foi, como chamamos aqui, pitaqueado duas vezes aqui. Então, na terceira ele já tem direito a pedir música.
É isso aí. E é um prazer muito grande estar aqui, batendo esse papo contigo. A gente já se conheceu pessoalmente, né? E vamos prosear, vamos conversar sobre música, sobre estrada, que é o que a gente faz.
É isso mesmo. Murilo, próximo ao final do ano, ele esteve visitando Taboão da Serra, que é a cidade onde eu resido aqui, e a gente bateu um papo rápido. Claro, Murilo estava ali fazendo um dos vários shows que ele faz durante o ano aí, mas a gente bateu um papo legal ali. Mas pra gente começar o papo aqui, Murilo, eu quero que você me fale rapidamente. Nós vamos entrar em detalhes, mas me fala assim aquela coisa mais abrangente sobre o Fulk no Pântano 2, que é o filho mais novo que você está preparando aí. Já prepara essa cama para nós aí, depois nós vamos entrar em detalhes.
O Fulk do Pântano é um sinônimo aí do som que eu faço, né, na verdade. Por isso que surgiu esse nome. Desde adolescente, que a gente tinha banda de rock aqui em Itu, a gente brincava, a gente ia tocar em umas cidades maiores, né, tipo Sorocaba, Campinas, Piracicaba, aqui do interior, até em São Paulo mesmo. Aí as pessoas perguntavam, né, que som que vocês fazem? A gente falava, é um som do pântano. Aquele negócio de falar que é caipira, que é um som do interior e tudo mais. Aí, com o tempo passando, eu fui usando essa nomenclatura alternativa, assim, falando pras pessoas que me curtiam, e todo mundo dava risada e curtia, achava bacana. Aí eu falei, poxa vida, eu preciso lançar um disco com esse nome, né? Daí o meu sétimo trabalho foi o Fulk do Pântano 1, que me trouxe um retorno fenomenal aí, a gente trabalhou bastante, mesmo sendo depois da pandemia, né? Foi um disco espetacular, com uma audiência fenomenal, assim. E daí eu gostei tanto do resultado final dessa produção, que eu resolvi dar continuidade com retalhos, né, que tinham sobrado do Fulk do Pântano 1. E falei, poxa vida, por que eu não faço uma continuidade dessa saga do Fulk do Pântano e lanço o Fulk do Pântano 2 com novos convidados, novos músicos, mas usando a mesma linguagem sempre, de country, blues, na verdade folk, né, que é o carro-chefe, um pouquinho de rock ali, sempre cantando em português, focando nessa linguagem, né? E daí surgiu esse disco aí, lindo, Fulk do Pântano 2, que sai agora em fevereiro, dia 26 do 2, a gente acabou de soltar um single com o meu ídolo, um dos pilares do folk no país, que foi uma honra gigantesca, que é o Zé Geraldo, um clipe lindo também, e agora, dia 26, sai o disco inteiro, são 11 canções inéditas aí, disponíveis em todas as plataformas digitais, a gente vai rodar o físico também, né, o CDzinho ali pra galera que vai pro show, e tá muito bacana.
E, Murilo, você falou nessa questão do folk, não é? É um ritmo que muita gente, eu diria até que há algum tempo atrás, você citou Zé Geraldo, ele mesmo fala, o Renato Teixeira, o Mistrata, que são os grandes ícones desse movimento, nem eles de repente conseguiam dar um nome para isso, era, né, o rock rural, é isso e aquilo, e não deixa de ser uma coisa que você falou, é um folk brasileiro de repente, um folk brazuca, vamos dizer assim, não é? E quando a gente começa a entrar e analisar esse movimento, esse segmento, cara, o que tem de gente boa, o que tem de gente fazendo esse tipo de som é um absurdo. Então, era um nome que muita gente não conectava as pessoas, mas a partir do momento que esse nome folk brasileiro começou a ser utilizado, começou-se a ligar muitos trabalhos que já aconteciam com esse movimento. É bem por aí o negócio, né? Essa coisa de dar nome aos bois. Nem o próprio pessoal do movimento conseguia definir o que eles faziam.
Então, Serginho, é louco de falar isso, porque eu comecei a mexer com folk há 12 anos atrás. Eu sou formado em jornalismo, né? E sempre fui um pesquisador de música, assim. Então, sempre, além de curtir, eu ia atrás, sabe, pra saber quem que tava tocando, quem eram os músicos dos discos e tudo mais. E há 12 anos atrás eu falei, poxa, eu quero trabalhar com uma música mais orgânica. E uma música que eu consiga, quando tiver uma noite triste, uma noite desmotivada, eu consiga me motivar com esse tipo de canção. Então, como eu sou um fã fanático por Bob Dylan, Neil Young, essa turma aí, Crosby, Stills, Nash, eu falei assim, eu vou utilizar essa linguagem para produzir a minha música com letra em português. Mas é lógico que a gente tem que fazer referência. Por exemplo, o Zé tem uma música dos anos 70 que já falava como diria Dylan. Então, com aquela linguagem de gaitinha, aquele violão orgânico, ele é um pilar disso daí. Ele, o Raul, até mesmo o Belchior, o Almir, o Renato, essa turma toda. Só que a nomenclatura ela começou a acender forte no Brasil na última década. E a gente, desse movimento, os mais novos, né? A gente tem muita culpa disso. Que a gente começou a espalhar por tudo que é canto, os portais, né? Folk da World mesmo, os portais independentes, né? Hits Perdidos. Esses portais, eles ascendiam a cena independente. Em 2017, eu lancei um disco chamado Quero Que Se Folk. E esse disco, ele tinha uma música que ele entrou numa playlist chamada Folk Brasileiro. Do Spotify, com a curadoria do Spotify. E nessa época eu falei, caramba, tá acontecendo um movimento. O folk brasileiro, que tinha o Bar do Banjo, Mustaches dos Apaches, o Monoclube, o Felipe Long, uma galera da cena genial, assim, um monte de músico da mesma década que eu, assim, né? De 10, 12 anos pra cá, tudo começando ao mesmo tempo e falando do folk com força. Sem deixar de falar dessa galera que abriu a mata pra gente fazer folk, né? Que é o Zé, o Renato, o Almir, o Raul, toda essa turma aí. Então é um movimento que eu tenho muito orgulho, até sou criticado às vezes, né? Tem gente que fala, ah, você só fala de folk, folk, folk. Aí eu falo o nome do meu disco número 4, Quero Que Se Folk.
Legal. Murilo, já abrimos o papo aqui, já batemos uma bola aqui sobre esse trabalho novo que está chegando, sobre o folk, mas eu quero começar a botar música no pedaço. Então eu vou pedir para você indicar o primeiro som que nós vamos tocar hoje aqui.
Bom, vamos começar com o primeiro single aí desse trabalho que está chegando dia 26 de fevereiro, que é o Mais Uma Pra Estrada, com a participação ilustre do nosso ídolo, nosso pilar do folk brasileiro, Zé Geraldo.
Vamos nessa então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 459, a música Mais Uma Pra Estrada, com Murilo Augustos, participação especialíssima de Zé Geraldo. Vamos curtir e a gente volta para continuar o papo.
Obsessão por paisagens sumiria de vez se eu resolvesse encarar as viagens. E já se passaram 10 anos que eu segui essa empreitada. Meu violão, minha gaita, estrada e mais nada. E assim vou seguindo a lida, às vezes chorando, às vezes sorrindo. Pois pedras que rolam não criam limbo. Tocando de lugar em lugar e levando o pão pra minha família. Com meu violão, minha gaita, estrada e a trilha. Violão, as montanhas, os mares e a trilha. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Yeah! as montanhas, os mares e a trilha. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família.
Obrigado, Zé. É uma honra ter você aqui no Fogo do Pântano.
Tamo junto, malandro. Abraço.
Voltamos então depois de mais uma pra estrada com Murilo Augustus, participação de Zé Geraldo, que é um single para vocês degustarem um trabalho novo, que daqui a pouquinho tá na área aí. Murilo já falou que agora em fevereiro, dia 26, vai ser lançado. Então, essa que nós tocamos é uma das músicas que compõem esse álbum novo que o Murilo tá lançando. E Murilo, pra gente entender um pouco de como que você começou a se envolver com música, fala pra gente como é que foi esse seu início, cara.
Então, Serginho, eu cresci numa casa que tinha uma bateria montada no fundo do meu tio, né? Na casa dos meus avós. Então, aos finais de semana, eu passava o final de semana com a minha avó, com o meu avô, e tocando bateria. E com o tempo, daquele negócio, né? Sai tocando bateria, monta banda em escola, tudo mais. Aí é picado pelo mosquitinho da música e nunca mais consegue sair dessa doideira. Eu confesso pra você que eu já tentei algumas vezes, mas ela me cercou de um jeito. A gente montou uma banda na época da escola. Essa banda ganhou todos os festivais estudantis da época. Então, era o Michel Membrive, né, que estava tocando uns tempos atrás com o Ney Matogrosso, no piano. Como eu tô do lado da cidade de Itatuí, então eu cresci muito tocando com esses músicos de lá, né? O Michelzinho, o Thiago Quais, né, que uns tempos atrás estava trabalhando como preparador vocal ali da galera do Calypso, ali no Pará. Pode ser que eu até tenha falado errado aqui, mas é aquela turma que faz aquele som Calypso do Pará. E a gente montou essa banda. A coordenadora da escola, na época, viu um potencial gigantesco, porque a banda tinha ganhado todos os festivais estudantis da época, e deu bolsa de estudos pra gente, através do programa Escola da Família. Ela falou, coloco vocês como voluntários aqui, pra vocês capacitarem novos, futuros músicos da escola aqui, e vocês já entram no programa com os cursos também, pra gente ir trabalhando essa tradição na escola, que era uma escola estadual, sempre estudei em escola estadual. Aí com isso eu fiz faculdade de jornalismo, trabalhei 8 anos na área, né? Trabalhei em jornal, trabalhei com assessoria de imprensa, estourei minha gastrite bastante, que não era fácil. Só que sempre a música teve na minha vida como renda complementar, né? Nessa época. Eu já trabalhava como jornalista e final de semana fazia um som. Até que um dia ela me cercou de uma forma que eu falei, meu, não tem mais por onde correr, né? Eu preciso dar vazão pra isso. E em 2012 eu caí matando, assim, nessa questão do folk. Tem também outras palavras-chave que me cercam, né? O One Man Band, né? Que eu sou um dos primeiros aqui do interior de São Paulo. Inclusive fui cobaia do instrumento percubo, né? Que é um instrumento que tá vendendo pro país inteiro aí hoje. Um monte de One Man Band surgiu desse instrumento, que a gente meio que manipulou por aqui, ó. A ideia do Thiago, mas ele fez pra mim, né? O instrumento, inicialmente. E é isso, né? Já tem 12 anos aí que a gente tá meio que nessa loucura que faz muito bem pra alma, mas é difícil. Se a gente tivesse optado por um segmento menos alternativo, talvez a gente estaria com uma qualidade melhor, assim, com relação ao trabalho, né? Vamos se dizer assim.
E você falou que há 12 anos está envolvido diretamente com isso. Então, voltando 12 anos aí, podemos dizer que foi um início lá por volta de 2011, mais ou menos. Agora, a partir de 2014 é que você começou a desenvolver o seu trabalho autoral. Ou seja, esse ano completamos 10 anos de trabalho autoral. Como é que chegou para você essa questão do trabalho autoral? Porque durante esse tempo você estava ainda nesse laboratório aí, não é? Como é que você descobriu que você poderia fazer músicas suas, desenvolver, criar trabalhos próprios?
Então, Serginho, na verdade, desde das bandas de escola eu já compunha. A gente já vem nesse processo desde 2003, mais ou menos. Desde aquela época, então são 20 anos produzindo música. Só que assim, sempre com banda, né? Compunha de conjunto. Porque é difícil o artista solo, ele dar a cara assim, sozinho. Não é um negócio fácil de você falar assim, eu vou assumir, isso daqui é meu. É difícil você segurar sozinho, né? A responsabilidade de não estar suficiente e perfeito do jeito que você quer, e nem pro público. Aí você tem que se livrar desse peso, né? Em 2014, como eu tava nessa questão do One Man Band, eu tava muito ouvindo músicos desse segmento, inclusive, né? Jazz Fuller, uma galera que começou isso daí lá nos anos 40, 50. Eu gravei os meus primeiros discos nesse contexto, fazendo folk, blues, no formato One Man Band, que foi aquele formato que você assistiu lá no Festival Carnivoria. Que é um formato que eu rodo bastante, rodei o Brasil inteiro com ele. Quando eu lancei esse trabalho, na época, a gente não tinha nem produtor pra fazer isso aqui no interior. Pra conseguir fazer um trabalho nesse nível, assim, né? De tocar tudo ao mesmo tempo, gravar, captar e dar vazão a isso. Então, os meus dois primeiros trabalhos, eu costumo dizer que são laboratórios mesmo. São experiências sonoras que também não chegaram no jeito que eu queria que chegasse. Não teve como, né? Na época, ainda. Mas que foram primordiais pra eu conseguir achar uma identidade de composição e criar coragem para assumir isso daí. Eu lembro que quando eu lancei o Passando Som, em 2014, eu gravei esse trabalho em 2 horas no estúdio, tocando tudo ao mesmo tempo e cantando, inclusive. Então eu toquei o disco em 2 takes inteiro, e eu falei pro cara, vamos escolher o melhor e o jeito que saiu vai. Foi assim o trabalho. Quando eu lancei, tinha um programa da TV Unesp, que chamava Som e Prosa. Aí eles me chamaram pra fazer a apresentação nesse programa, e aconteceu um monte de coisa bacana. Tive um clipe que passou na Multishow, né, no TV Experimenta. Aconteceu muita coisa legal por causa desse trabalho. Mas a divisão de águas mesmo surgiu depois do Quero Que Se Folk, que é um disco de 2017, e um trabalho feito com banda, com toda uma elaboração de composição, com músicos convidados. Depois disso que começou a clarear as coisas nessa parte de música autoral, né?
Papo tá legal aqui, mas eu vou pedir licença pra você, Murilo, pra gente dar o primeiro pitaco do Sons do Brasil. Tá na nossa mão agora, então eu vou chamar aqui o nosso primeiro pitaco, que é a música Deságua, do Cris Romanha. Cris Romanha, que é de Garibaldi, Rio Grande do Sul, mas hoje vive em Porto Alegre. E a gente recebeu o trabalho dele aí pelos vários canais que nós temos abertos aí. E a gente pinçou a dele pra tocar nesse momento aqui. Então vamos lá com Cris Romanha e a música Deságua. A gente volta aqui pra continuar o papo no segundo bloco.
Enquanto não há tempo a perder, não há tempo a perder. O que se ganha, o que se dá. Enquanto não há tempo a perder, não há tempo a perder. O que se ganha, o que se dá. De vida por dois, a vida segue, multiplica. Ah, ah. O corpo inerte, a terra de comer, a terra de comer. O que não se move, é o que se vai. Corpo inerte, a terra de comer, a terra de comer. O que não se move é o que se vai. Talvez já se foi feliz de quem se mexe, fica. Enquanto não for, se mexe, investe, o peito fica. Feliz por demais, deságua, vem. Sou corrente, vai e vem. O que se solta é o que se tem. O que se prende é o que se vai. Da água sou corrente, vai e vem. O que se solta é o que se tem. O que se prende é o que se vai. Talvez já se foi feliz de quem se mexe, fica. Enquanto não for, se mexe, investe, o peito fica. Talvez já se foi feliz de quem se mexe, fica. Enquanto não for, se mexe, investe, o peito fica. Feliz por demais, deságua, vem dançar. Já se foi feliz de quem
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Talvez eu esteja em baixa, vagando sem saber onde vou.
Sei lá, algo não encaixa, mas antes roubou do que roubou. Não tem porquê desviar o olhar, se você quiser trocar ideia.
Veja bem, meu amigo, sou capaz de raciocinar. Eu te conto minha odisseia. Embora seja simples, até gosto de inglês. Duas eslavas desafiam bem mais. Bota uma vilela que tortura esse mês e a gente rola um conversation na paz. Mostra um pouco de tato que eu te falo. Fiquei sem bens, não perdi a leneza. Eu tenho nome e não bebo no gargalo. Não confundo os vários tipos de pobreza.
Chegamos ao nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 459, que hoje recebe Murilo Augustos para esse bate-papo legal. E acabamos de ouvir uma das músicas de Murilo Augustos aí, que é Robô. Esse Robô é com H-O-B-O. E quem vai falar para a gente a respeito de Robô é o próprio Murilo. Fala para a gente de Robô, Murilo.
Fala, Serginho. Robô é uma música que conta a história do andarilho que a gente encontrou aqui em Salto uma vez. E o cara pediu uma dose de pinga pra gente num fim de noite. E em troca da dose de pinga, ele começou a falar inglês e rolou um bate-papo pra lá de especial com a gente. É, fala sobre o lance da empatia e ao mesmo tempo acaba sendo aquele protesto, né? Sobre a desigualdade social de maneira mais leve. E como a música fala de rua, de desigualdade social, eu chamei uma banda que faz um trabalho maravilhoso de rua, né? Os famosos Buskers Shows, né? Que é o Monoclube, que é uma banda espetacular da cidade de Sorocaba. Uns amigos que a gente roda direto aí pra festival, tudo que é canto, Serra da Canastra, Carnivoria, pra tudo que é lado. E eles têm um trabalho maravilhoso nessa onda, assim, de folk, de rua mesmo, sabe? Com washboard, dos instrumentos de sopro, meio Dixie também. É fenomenal. Essa música tem a participação do Monoclube e é a segunda faixa aí do Fogo do Pântano 1. Uma música que eu gosto muito. Tem essa levada meio New Orleans, meio Rueira. Muito bacana.
No primeiro bloco, Murilo, você falou muito sobre o One Man Band, que é um modelo de apresentação que, como você disse, você começou com isso. E hoje em dia você ainda gira muito Brasil afora nesse formato. One Man Band é aquilo, é a banda de um homem só, onde você toca violão, gaita, o casulo, o pandeiro de pé e o tal do percubo aí, que eu quero que você detalhe um pouco mais também o percubo pra gente. Fala então sobre essa questão do One Man Band, que é onde você circula muito até por vários lugares mundo afora. Fica de uma forma, entre aspas, até mais fácil de conseguir fazer os shows, porque a estrutura é bem enxuta, não é? Mas que te leva e te conduz dentro desse Brasilzão aí pra muitos lugares diferentes.
Então, Serginho, a questão do One Man Band, ela virou um negócio da minha vida assim que acabou até me engolindo, sabe? Hoje eu produzo os discos desde o Quero Que Se Folk com banda, mas a adesão a esse formato ainda é muito grande. Eu fui muito pro norte, né? Eu fui um dos primeiros monobandas a tocar em Palmas, né? No Tocantins. Cada 3 meses eu ia tocar em Palmas. Aí na época participava do jornal Hoje deles lá, porque é um negócio meio circense, assim, né? Acaba sendo uma manifestação artística que é impressionante de ver. Hoje já não é tanto assim, porque tá pintando muito, assim, acendeu demais. Mas é um contexto muito bacana. Eu me identifiquei demais com essa manifestação, já tem um bom tempo. Quando eu comecei, foi muito difícil, porque não tinha muitos, né? Não tinha referência, assim. Tinha o Vasco Faé, que é uma lenda, o primeiro Vascão lá de 91, que é meu irmão, inclusive, viu? Amo o Vasco, um parceirão que eu tenho. Ele foi o primeiro desse contexto de blues aqui no Brasil. E de uma década depois veio aquela galera do Sul. Veio um movimento forte do Sul ali, o Chucubile, o Davi Ren, aquela turma ali do Sul. E a gente já veio nessa sequência, né? Eu, o Wagner do Bar do Banjo, aí tem o Ari Frelo também, que é da minha turma, assim, da minha mesma época, o Caio Durazo.
O próprio Guito, que teve com a gente aqui, né?
O Guito também.
Há 2 programas atrás, né? Ele também... Isso. Usa esse formato do One Man Band aí também?
O Guito é fenomenal que ele trabalha com o One Man Band usando a viola caipira, né? Gaita, viola caipira, fica uma coisa maravilhosa de se ver. Então é isso, né, Serginho? E a Percubo era aqui da cidade de Salto. E o baterista da Percubo, ele tocou comigo uma época, eu quero que se for que é ele que toca a bateria, né, no disco. É um irmão que eu tenho, assim. Em 2000, eu comecei a fazer o One Man Band usando um carrão dele, que é um carrão peruano da empresa Percubo, que é a marca dele. Aí eu tinha falado pra ele, falei, Thiago, eu precisava de uma caixa, cara. Até tinha sugerido uma ideia de um tamborim, ali meu, Mr. Tambourine Man, ali no lado direito ali. E daí ele falou, espera que eu tô criando um negócio pra você. Aí deu um tempo, em 2018 ele chegou com o bumbo e a caixa, né, no Foot Drum, que é essa ferramenta aí do Percubo, que hoje já tem quase 300 espalhadas pelo Brasil afora, ele vende o país inteiro. Aí eu fiquei muito contente, porque o instrumento é tão maravilhoso, e eu fui um dos responsáveis por divulgar demais, assim, na rua. Eu fui pra Goiás, fui pra Palmas, pra Pará, pra Amazonas, tudo com o instrumento, fazendo questão de falar, porque é um amigo que eu tenho muito carinho, e ele construiu uma ferramenta, Sérgio, que é surreal. É um negócio assim, o som que o artista consegue produzir com uma bateria de pé e um violão, hoje tem mais de, sei lá, 300 monobandas. Então ele tá contribuindo com a música de um jeito, é uma ideia fenomenal, assim. E eu tenho o privilégio de ter acompanhado isso, né? Então é uma coisa que não tem nem como eu desvencilhar hoje do One Man Band, mesmo atuando com banda.
Na verdade, você ajudou a desenvolver tudo isso.
É, fui o diabinho na orelha do Thiago ali, né? Pra falar, viu, vamos, cara. E tem um lance, o Serginho, hoje eu vendo as propostas assim, né? Um show mais orgânico, que é o One Man Band. Quando eu trabalho com a Man Band, eu gosto de trabalhar inteiro na proposta alternativa. Então eu já uso monobanda, baixo de pau, se tiver que levar mais alguma coisa, saxofone ou violino. Então esse contexto que gira em torno da percussão do One Man Band, ele é inteiro nessa onda mais folk, mais temática. Se eu não tô no One Man Band, aí é banda elétrica mesmo, guitarra, baixo, bateria, né? Como foi o disco ao vivo que eu tenho aí, o Live at Mercadão. Então são essas duas personas aí no show.
Mas rola também duo, trio, dependendo de como for o negócio, né?
É, eu atuo muito no duo e trio, né? Na verdade. A gente faz esses festivais, o Carnivoria, o da Serra da Canastra mesmo, eles gostam dessa questão. Porque fica um negócio que o povo ainda acha interessante, né? É baixo acústico mesmo. Por mais que seja um instrumento clássico, né? As pessoas não têm muito acesso, né? Então quando vê o baixo acústico ali, fala, nossa, que bacana. E eu sendo de tu, eu já brinco, já falo, isso aqui é o violino de tu, aí a galera dá risada.
Murilo, vamos chamar mais um som aí?
Vamos lá. Essa é Tragando a Indiferença.
Tragando a Indiferença. Vamos lá então, curtir esse som, indicação do Murilo aí, que é mais um trabalho dele. E a gente volta pra continuar toda essa história aqui que tá interessante.
Pra tragar a indiferença de quem dizia que ele não tem
das dores.
Voltamos então depois de Tragando a Indiferença com Murilo Augustos, que faz parte aí da discografia dele. E falando em discografia, Murilo, você citou aí que junto com o Folk no Pântano 2, que você vai lançar agora em fevereiro, junta-se um total de 8 discos lançados em catálogo. Se eu perguntar para você, todos esses 8 discos você consegue trazer para gente aí? Não precisa ser na sequência, ou se for na sequência melhor ainda, só para gente entender a discografia de Murilo Augustos.
Serginho, eu consigo, às vezes eu confundo, dá uma confusão assim na ordem, né? Mas eu vou falar, na ordem, são 9 agora com o Fogo do Pântano 2. Então o primeiro é o Passando Som, de 2014, o Amen Band, loucura total. O segundo é Bom Pra Cachorro, também o Amen Band, 2016. O terceiro, que é o meu xodó, é o Quero Que Se Folk, 2017. 2019 tem o quarto, que é o Sanatório Hostil. No próprio ano de 2019, eu conheci um americano tocando num hotel e eu gravei um EP com versões do Sanatório Hostil em inglês, com a participação desse cara, o Steve Warren, que é o Hostile Sanatorium. 2020 é o Repassando o Som, que é uma releitura dos meus 2 primeiros discos, porque era muito precário. A gente fez eles legal, no mesmo formato, só que no estúdio da Fatec de Tatuí, com a gestão maravilhosa do Tobias Mota, que foi o mesa do Hermeto Pascoal no disco da orquestra. Ele foi o técnica do Hermeto, é um cara espetacular. Então a gente fez o Repassando o Som em 2020, no meio da pandemia. Foi um sufoco danado pra fazer. Depois, 2021, o meu mais novo xodó de todos, que é o Fogo do Pântano 1, que é o amarelão, que é dessas músicas que a gente tá tocando na rádio. Em 2022, eu completei 10 anos de carreira e eu lancei um ao vivo para fazer um condensado aí de toda essa obra, aqui na minha cidade, em Itu, no Mercadão. Daí o nome do disco é Live at Mercadão, é um disco ao vivo com 14 faixas aí falando da história inteira. E agora, em fevereiro de 2024, 10 anos depois do primeiro disco, vai chegar o Fogo do Pântano 2, com 11 faixas aí. Acho que acertei tudo, hein, Serginho?
Opa! E tem o seguinte, 10 anos do primeiro para agora, com 9 álbuns, quase um álbum por ano. Aí tá numa sequência boa. Para um artista independente, eu lhe diria que você tá muito bem.
Mas você sabe que tem um amigo meu que brinca comigo, ele fala assim, ó. Outro dia eu falei, eu tenho 9 discos. Ele fala, isso daí é um mandrake danado, hein, Murilo? 9 discos? O quinto é releitura dos 2 primeiros. O ao vivo é um show. O americano são músicas em inglês do mesmo disco.
Não importa, Murilo. Tem um monte de cara aí que faz o CD isso, daqui o isso ao vivo, o isso em DVD, o isso em Montreux, entendeu? Acabou. É 4 álbuns da mesma som, só que cada um de um jeito, cada um com a sua história ali.
Eu acho que inédito mesmo, são 6 com composições assim inéditas, né? Tirando o ao vivo, o Repassando e o com o Gringo, o resto... Eu falo 9 porque é uma construção, né? São discos mesmo.
São 9 trabalhos concluídos. E número é número, não tem como tirar. E falando nisso, Murilo, uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte, cara. Eu falei em números aqui que 9 álbuns em 10 anos é um número bastante considerável. E quando nós falamos em uma média de 250 shows anuais, independente do formato, independente de como foi feito isso, são 250 shows anuais em média com o seu trabalho. Em diversos estados, em diversas cidades. É isso, cara. Eu acho também um número bastante considerável. Não tô falando que isso se reverta em verba, tá? A verba, quando eu digo, oh, o cara tá fazendo 250 shows, tá enchendo o bolso de dinheiro, não é isso. Mas para um artista independente, é um número considerável, cara.
É, Serginho, eu penso assim, eu tenho um trabalho, hoje eu não troco mais a questão do artista pra pessoa, sabe? Eu vivo essa questão da estrada mesmo full time, é o tempo inteiro. O tempo inteiro pensando, eu vivo isso. Sustento minha família com show, meu filho, minha esposa. Então é aquele negócio, eu não romantizo essa questão. Eu acho que existe um glamour em cima do artista que às vezes fica até meio pai, assim, sabe? A questão do, ai... Os meus fãs, eu acho legal tudo isso, os apoiadores, a galera que te segue, porque são eles que fazem com que você dê vazão à sua obra, né? E assim, eu tenho uma base, assim, de... Eu falo que é uma gangue do folk do pântano, que me empurra pra um gás, assim, que eu não consigo... Eu tô sempre inspirado. E isso também é o medo de parar de produzir, né? Essa questão da inspiração, porque eu fico pensando, será que vai ter uma hora que eu não vou mais... ter essa inspiração. Mas é assim, né, Serginho? É a inspiração pra tá fazendo show, cara. Pra tá espalhando a mensagem dos trabalhos. E é o comprometimento com o entretenimento também. Eu gosto muito de tocar, cara. De tá no palco, de tá fazendo som. Eu procuro tentar pescar o público mesmo. Você teve a chance de se cruzar na estrada ali. Você vê que foi um palco relativamente grande, né? Um lugar, um espaço grande. E por eu ser sozinho... E sentado, a única arma que eu tenho é o linguajar, é o contato de conversa. Então a gente vai pescando o público na ideia, assim, quando não tá com banda, quando não tem um movimento. E eu sou fã dessa adrenalina, cara, dos contrastes. Um dia você tá tocando num corporativo, que nem outro dia eu fiz uma festa da BASF em Pirinópolis. Pô, os caras ficaram o dia inteiro falando de um fungicida. Pô, aí chega um maluco lá, vai tocar. Se o cara não chegar chegando, a galera te mata, cara, o dia inteiro vindo teoria. Então tem essa experiência, né, de se desafiar, o desafio de estar na estrada.
Eu acho interessante isso, porque é como você falou, é um desafio, é meter a cara, pé na estrada, violão debaixo do braço e vamos nessa, cara. E é interessante isso, porque muita gente acha, vou jogar o Léo, não tô falando de um alguém específico, mas nesse meio musical que a gente vive, muita gente acha que ele sentado na cadeira na casa dele vai cair convites para tocar do céu. E não é, cara, você tem que meter as caras. Eu tenho certeza que desses 250 shows aí, claro, muitos deles já é colhendo fruto de outras apresentações que você teve, e a outra grande maioria é você meter nas caras e falar, então, eu sou Murilo Augusto e vamos nessa. É o One Man Band com o One Man empresário ali que faz a coisa rolar.
A gente faz um pouco de tudo, bicho. É assessor de imprensa, com empresário, motorista, road. É uma doideira só, Serginho. Mas eu gosto dessa loucura aí, cara. Eu, mais de uma década já sem parar, assim. É lógico, teve antes da pandemia, eu era até meio inconsequente, às vezes. Eu cheguei a ficar residente num hotel aqui em Campinas 3 anos, todas as terças. Aí eu tocava numa casa em Datuba todas as quartas. E esse tipo de coisa a longo prazo, assim, ele dá uma judiada do físico, sabe? Ainda mais gente que gosta de picar o trecho. Eu vou pra Canastra pelo menos umas 8 vezes por ano, pro litoral, vou pra Goiás, vou pro norte do país. Então essas viagens longas, elas dificultam a questão da logística mesmo, né? Da entrega de um show bacana. Então isso eu não faço hoje mais, né? Depois da pandemia eu falei, puta, preciso dar uma cuidada, né, cara? Senão hoje o foco é a qualidade. É lógico, 250 shows é uma média gigante, né? É com um pouquinho mais de 20 shows aí no mês. E a gente trabalha muito com roteiro pronto, né, Serginho? Então, por exemplo, eu vou pra Serra da Canastra fazer os overlands ou os festivais que tem lá de balão e tudo mais. Então eu já vou, estaciono o carro e daí são 4 shows, 5 shows. O litoral também. Você para na temporada, você faz todo dia, né?
Claro, você tem que otimizar o seu roteiro para que também seja viável essa sua ida até tal lugar, dependendo até da distância. Murilo, eu vou passar na sua mão agora o pitaco, cara. Eu quero saber o que você está trazendo para a gente aí.
Eu já elogiei demais os caras nesse programa aqui. Eu vou falar dessa banda que eu amo, da cidade de Sorocaba. Uma banda que tem um trabalho também meio que na mesma época que eu, assim, né? 2012, 2011. Eles têm aí uns 12 anos de estrada, 13. Se chama Monoclube. É uma banda que já fez várias turnês fora do país, inclusive Estados Unidos, América do Sul. E é uma banda que tá com disco agora. Eu fico de cara, assim, como eles conseguem se reinventar com base na formação. Eles têm um disco que eu amo, que se chamava Romperia, que é um disco de folk, que pra mim é um dos melhores discos de folk do Brasil da década, assim. E agora eles lançaram um disco com uma nova formação, numa onda mais de jazz, até com uma pitada de jazz tradicional, assim, com trompete, trombone fazendo a frente, que se chama Exame de Vista, o disco. E tá maravilhoso, tenho o privilégio de poder acompanhar os caras de perto e de acompanhar na estrada também, a gente se cruza muito na estrada. Então meu pitaco é esse, com todo o carinho, tenho certeza que vocês vão curtir.
Pitaco do Murilo Augustos aqui nos Sons do Brasil, Monoclube e a música Exame de Vista. Vamos curtir e a gente volta pro terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Só pensava quando isso acabar. passando até os amigos do meu sogro. Aquele bando de louco, tudo louco, é, tudo louco. Aquele bando de louco, é, tudo louco. Aquele bando de louco, é, tudo louco. Aquele bando de
Terceiro bloco dos Sons do Brasil, 459 na área aqui. Voltamos com música do nosso convidado de hoje, Murilo Augustos, que está aqui desfolhando e desfilando várias obras que ele tem aí como criação, algumas em parcerias, outra dele só, como essa que nós tocamos agora, que é a música 2020. Para você que quer procurar nas redes aí, o 2020 está em algarismo romano. MMXX. Murilo, fala pra gente desse som.
Serginho, esse som, ele tem uma assinatura muito importante no disco Fogo do Pântano. Eu sou um seixista de berço, né? Sou um cara que sou muito fã de Raul desde sempre. Dá pra ouvir no som, assim, a influência. E essa música, ela contou com a assinatura do Rick Ferreira, né? Que é o fiel escudeiro do Raul. O cara que assinou a obra inteira do Raul na guitarra, seja na guitarra, no pedal steel, violão. Não só do Raul, né? O Rick é um patrimônio nacional. Foi o primeiro cara a gravar banjo e pedal steel no Brasil. Então, tudo que tinha, né? Belchior, Zé Ramalho, Gal, tudo que tinha passava pelo Rick, né? Inclusive o Alucinação também do Belchior, é tudo o Rick Ferreira ali. E pra mim ter a assinatura desse cara no solo, no pedal steel, no violão nesse disco, foi a realização de um sonho gigantesco, Serginho. Ele participou do clipe também e o Rick é um querido. E a música é divertida, né? Uma música meio rockão, né? Aquele bom e velho rock and roll. Essa música tem a parceria também do João Afonso, que é um poeta e escritor que tá comigo, meu irmão, desde o primeiro disco. Eu gosto muito de poesia, bom fã de Bob Dylan, procura muita riqueza no texto, assim. E às vezes isso me falta, né? Tem coisa que eu queria falar de maneira mais sofisticada, né? Aquele pitelzinho do Bob Dylan mesmo, né? De falar um negócio, mas não entregar assim facilmente. E o João, ele tem esse recurso, então eu costumo dizer que 90% da minha sofisticação é por conta do João Afonso. A simplicidade, a coisa mais simplória é tudo minha.
Tem várias músicas que estamos tocando hoje aqui que tem essa parceria com o João, né?
Tudo com o João. O João, ele tem também 4 livros, né, Serginho? Ele faz um trabalho muito bonito aqui em Itu, cara. A esposa dele tem uma ONG que cuida de gato de rua, pega os gatos, castra. Então o que ele faz? Ele lança os livros e reverte toda essa verba pra ONG. Então assim, você vê que a gente se cerca da galera que faz a arte com sangue mesmo, né, cara? É uma turma que faz com sangue, não tem outra explicação.
E falando do João, que é uma pessoa importante dentro desse seu trabalho, pelo menos nos 2 últimos trabalhos, ou talvez mais alguma coisa, uma pessoa que tem uma importância grande também é o Matheus Canteri, que ele foi músico até da sua banda, tocou com você, mas hoje ele tá morando, radicado em Nashville, e ele é o produtor, pelo menos desses 2 últimos álbuns seus aí que você tava falando, dos folks aí, tem o dedo dele, tem a mão dele nisso.
É, o Matheus, ele é um prodígio, assim, não dá pra explicar, Serginho, ele é um cara, é um mutante, cara, é um dos maiores chicken pickings que eu já vi na minha vida inteira, assim, até em TV é o cara que mais me impressionou pessoalmente. Quando tava lançando o Quero Que Se Folk, no final de 2016, eu conheci ele lá na região de Bragança, ali Atibaia, ele tocava com o Johnny Vox, que é um outro parceirão meu, e eu falei pra ele, cara, eu gosto muito de country music, né, essa onda do Raul mesmo, e eu queria um cara que fizesse isso comigo. Aí ele participou do Quero Que Se Folk, mixou e masterizou o disco também e tocou no disco. E daí em diante a gente tá junto até hoje. É um cara que eu confio, ele me ajuda com convenção, com sugestões de arranjo. Ele tem um dedo assim perfeito pro trabalho que eu faço, linguagem, né? A linguagem de country, de folk, né? E ele foi embora em 2019, toca na banda Royal Hounds e tá explodindo lá. Tava agora numa turnê no Texas com o The Watson. Matheus tá voando baixo, representando o Brasil lá de maneira brilhante e contribuindo comigo aqui, me salvando. Ele mixa e masteriza lá, né? No Fogo do Pântano 2, ele também gravou as guitarras, gravou os baixos, mixou, masterizou lá. E também ele traz os amigos da banda dele, né? Que nem tem a participação do Nathan Place pra fazer fiddle, né? Os violinos, os arcos, igual ao americano, é difícil, não é querendo falar, mas é difícil de achar aqui quem faça nessa linha, sabe? Aí ele traz de lá, né? O Fogo do Pântano tem muito essa marcação na Dragana Indiferença, nessas canções. Então é uma honra gigantesca ter esses caras por perto e um time que a gente montou assim, que tá com uma produção muito bonita, muito interessante.
Vou pedir licença para você pela segunda vez, Murilo, que eu vou trazer o segundo pitaco nosso do programa de hoje, que é de uma cantora ali de Sorocaba, próximo aí também, e hoje ela vive em Araçoiaba da Serra, que é a cantora Lubo. É um trabalho super legal, que inclusive é o seguinte, segundo informação sua nos offs aqui, o produtor do trabalho dela é o baterista da banda que você deu como pitaco aqui e que também toca contigo às vezes, né, na formação da banda aí, não é? Isso é pura coincidência, não foi conversado nada. Quando eu falei pro Murilo que o meu pitaco ia ser da Lubo, ele falou, tem essa coincidência. Olha só, então como tudo se converte. A música que nós estamos trazendo dela é Olho do Furacão. Então convido a você para curtir junto com a gente aqui esse som e eu me encontro com o Murilo daqui a pouco pra gente poder passar a régua no papo aqui, botar um ponto final nessa nossa história de hoje. Vamos lá e já voltamos.
Vendaval de Ançã que chegou, vem ventando a escuridão. Voar, voar. Vendaval da ilusão respirou e a verdade encontrou. Vendaval que faz nuvem moldar, vem revela devagar.
Me sustenta.
Voltamos então depois do Pitaco Sons do Brasil, Lubo e a música Olho do Furacão, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 459, e eu quero agradecer muito mesmo a presença, né, a disponibilidade de Murilo Augustos para estar com a gente hoje, bater um papo, apresentar esse trabalho maravilhoso, contar um pouco da história dele. Uma hora é pouco para a gente contar toda a história, mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada geral aqui no trabalho do Murilo, de tudo que ele faz, de como ele pensa a música. Tocamos vários trabalhos deles aqui para que você entenda qual é o trabalho, qual é a proposta musical de Murilo Augustos. Murilo, só tenho a te agradecer muito mesmo por estar junto com a gente hoje aqui.
Ô Serginho, obrigado de coração aí pelo convite, fico muito feliz e acompanho o seu trabalho faz muito tempo. É muito bacana ter esse espaço numa rádio tão espetacular com você, que é um querido, gente fina demais, uma prosa das melhores, e a gente poder falar um trabalho de maneira tão detalhada num espaço como esse, pra gente é maravilhoso, é a melhor coisa que tem, ainda mais em véspera de lançamento, né? A gente fica feliz demais com o espaço aí, obrigado de coração, e agradecer também aos ouvintes aí, a galera que tá curtindo a rádio. Pô, é um prazer gigante, vamos que vamos, let's folk blues!
Muito bom. Murilo, aproveita então que estamos aqui nesse momento de despedida. Manda pro pessoal aí os seus canais de divulgação, como que o pessoal pode fazer para acompanhar seu trabalho, onde que estão disponibilizadas essas músicas aí. Manda a nota pra galera.
Pessoal, Murilo com dois L's, Augustos, tudo U e S no final, né? Em todas as plataformas. Dê um Google aí, acha no Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram, só chamar a gente lá, curtir o som, marca a gente, compartilha, fortalece, que o folk do pântano agradece, a gangue só aumenta.
É isso aí, é só seguir Murilo Augustos lá no Instagram, no Facebook, YouTube, procura aí o trabalho dele, ouve, coloque o trabalho de Murilo Augustos nas suas playlists aí, porque é coisa boa, isso vale a pena, isso também fortalece o trabalho do artista em todas essas redes que o Murilo falou aí. Eu quero aproveitar também, aproveitando a deixa do Murilo aqui, para pedir para você acompanhar também, curtir, seguir os Sons do Brasil nas redes sociais, lá no Instagram como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil, temos nossa página lá também, e o nosso site, que nesse momento tá meio capenga ali, tá em manutenção, tivemos invasão de hacker lá, então estamos revitalizando ele, está fora do ar no momento, mas é o www.sonsdobrasil.mus.br. Todos os programas que foram ao ar desde o número 1, assim que ele voltar a funcionar, você tem acesso lá. Hoje é o 459 aqui com o Murilo, ou seja, temos 450 e tantos programas gravados com o melhor da música brasileira em todos os estilos. É só procurar lá, entrar, escolher aquele que você quer ouvir, que tenho certeza que você vai ter música boa e papo de primeira qualidade. Murilo, pra gente encerrar então todo esse papo aqui, falamos bastante aqui do trabalho, da carreira, das viagens, dos projetos, mas vamos botar um som pra gente poder encerrar aqui, pra galera curtir mais uma música sua aí. O que nós temos na ponta da agulha, como diriam os antigos disc jockeys?
Essa música aqui foi um xodó assim do ano que passou, uma das músicas que eu mais toquei em show, se não a que eu mais toquei, que é uma parceria com o João Afonso, que fala de um lugar que eu tenho um amor gigantesco, que é a Mantiqueira. Toquei muito ali em Monte Verde, Gonçalves, Campos do Jordão, comprei muita fralda tocando ali. Quando eu fui gravar essa música, Serginho, eu pensei, eu sou um intruso na Mantiqueira, né? Sou um forasteiro falando dessa serra maravilhosa, então eu preciso do peso da verdade. A gente que trabalha com folk, a gente se liga muito nisso. Aí eu falei, eu vou pegar um mensageiro da Mantiqueira e chamei o Francis Rosa, que é um querido também, um cara que é de lá mesmo, nativo. E aí a gente gravou essa canção aí, que é uma canção linda, que é uma declaração de amor aí pra serra da Mantiqueira. Queira.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil 459, e quero agradecer muito a você que nos acompanhou durante esse bate-papo e durante todas essas músicas que apresentamos aqui, e claro, espero contar com você na próxima semana aqui nos Sons do Brasil, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, amor sempre, alegria e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Murilo, mais uma vez, obrigado. obrigado por estar com a gente aqui. Vamos lá então, encerrando o programa Mantiqueira com Murilo Augustos, participação do Francis Rosa. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Quero te contar sobre a vida calma e também da alma. Cadê este lugar? Do lado de lá ainda é São Paulo. Pise um outro palco, vem pra minha esbarra. Só deitado na rede, café, cerveja e um naco de pão. Posso lhe dizer onde o sol se esconde atrás desses montes. Vai meu coração. É nas montanhas que vou ficar, na Mantiqueira é o meu lugar. É nas montanhas que eu vou ficar, Mantiqueira. Só quero cantar sobre a minha alma, que fica tão calma neste lugar. Do lado de lá ainda é São Paulo. Toque em outro palco, vem pra mim esbar. É nas montanhas que vou ficar, na Mantiqueira é o meu lugar. É nas montanhas que eu vou ficar, Mantiqueira.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.